Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, abordando a saúde mental e a automedicação. Hoje, em contato telefônico com o Rio de Janeiro, estamos conversando com o psicólogo Vitor Friari, diretor do Centro de Mindfulness do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. Nós falávamos no segmento anterior sobre essa questão das alternativas à medicação. Muitas vezes há práticas bem mais adequadas, menos danosas para a saúde, Vitor, e que são deixadas de lado. Uma das justificativas para isso, além do preconceito, como você falava, da pessoa ir ao psicólogo, fazer uma avaliação com o médico psiquiatra antes de se automedicar, está a busca por resultados cada vez mais rápidos. As pessoas não têm paciência ou afirmam não ter tempo para fazer um tratamento, pois entendem que é muito demorado e querem resolver tudo com um comprimido, com uma pílula. Os resultados realmente são mais demorados nessas práticas alternativas, como as terapias ou o próprio mindfulness, Vitor?
Muito bem. Duas coisas. Primeiro de tudo, você falou sobre essa questão do tempo, né? Eu acho que isso é mais uma crença que as pessoas têm. Por exemplo, as intervenções de mindfulness que a gente utiliza aqui, né, que já foram estudadas extensivamente, né, com pacientes com depressão, ansiedade, provam que uma intervenção de apenas 10 minutos pode trazer benefícios imediatos na pessoa, né? Uma melhora na atenção, quase que imediato também, uma melhora no humor, né? Uma melhora na capacidade de escolher, fazer escolhas mais conscientes, só porque você fez de 5 a 10 minutos um exercício de prestando atenção nas sensações do corpo, nas sensações de onde você está naquele momento, né? Deixando os pensamentos meio que perdendo a sua importância. Essa é uma das técnicas que a gente ensina através do mindfulness. Então, os efeitos são bem imediatos. Depois de 8 semanas de prática, a pessoa ainda vê efeitos maiores. A gente já tem estudos de neuroimagem, ressonância magnética, né? Que são imagens que são tiradas do cérebro de uma pessoa que pratica mindfulness ao longo de 8 semanas, que prevê que, né, que sugerem e observam que uma parte do cérebro conhecida como córtex pré-frontal, que está relacionado à atenção, à tomada de perspectiva, à linguagem, ela tem uma modificação muito precisa. Ela fica mais grossa, mais ativa, o que significa que as pessoas têm um maior controle sobre a sua atenção, onde elas estão colocando o seu foco, né, ao invés de ser deixado levar pelos pensamentos e pelas emoções a todo momento, como geralmente a gente faz quando a gente está funcionando no piloto automático, né? Uma outra coisa que se identificou com esses estudos de ressonância magnética é que uma área cerebral responsável pela regulação das emoções, como a amígdala, por exemplo, né, que ela produz os hormônios ligados ao estresse. Quando a gente passa por uma situação ameaçadora, em uma pessoa com estresse ou com ansiedade ou depressão, ela se sente passar por situações ameaçadoras a todo momento, essa área do cérebro, a amígdala, ela fica menor, ela fica mais curta, né? E dá para ver isso em ressonância magnética claramente, a mudança é muito significativa. Então, para além desses estudos que sugerem que essas práticas têm um efeito imediato na pessoa, né? Aumentando calma, aumentando relaxamento, aumentando foco e concentração, ao longo de 8 semanas vê-se ainda resultados mais eficazes ainda, né? E para o tratamento da insônia, né, as práticas de meditação mindfulness, de consciência plena, são muito adequadas mesmo. Existem relatos aqui dentro do nosso próprio, da nossa própria clínica, de pessoas que dormiam 2 horas, 3 horas picadas por dia, por anos, e que depois de 8 semanas de treinamento, já conseguiram dormir adequadamente, já conseguiam sentir cansaço na hora de dormir, o que é bom, e conseguiram dormir de 7 a 8 horas por noite. Então, assim, são intervenções comportamentais, né, que ajudam pessoas, digamos assim, a tratar seus sintomas sem recorrer aos medicamentos. Os medicamentos são importantes, né, mas eles devem ser prescritos e eles devem sempre ser oferecidos à pessoa em colaboração, né, a uma mudança de comportamento. Né, a inserção de atividades como essa, como a meditação, mindfulness, yoga, caminhada, né, atividades de lazer, que ajudam no bem-estar emocional das pessoas também.
Bom, então essa questão ela pode ser resolvida com um prazo relativamente curto e não o que se pensa na grande maioria das pessoas, que as terapias são demoradas, são longas e até são caras, não é, Vitor?
Exatamente. Hoje, as intervenções de saúde, né, elas tendem a ser breves, né, mais breves do que antigamente, o que é muito bom. E a gente tem um respaldo científico, né, quer dizer, um número de estudos, né, que comprovam, né, o quão essas intervenções breves são eficazes. Então, acho que elas são realmente uma alternativa para as pessoas, né? Mas, obviamente, tudo começa com a orientação, com a observação de um profissional, ou médico de saúde mental, como psicólogo clínico, por exemplo, que vai poder dar essa orientação para essas pessoas passando por esses problemas.
Bom, com relação ao mindfulness, hoje a gente ouve muito falar sobre isso, né? Como surgiu essa técnica e de que forma ela é desenvolvida, principalmente através do Centro de Mindfulness do Brasil, né? Você falou que esse instituto, e que você é o presidente, o diretor, ele atua em todo o Brasil. Como é essa atuação, Vitor?
Muito bem. Bom, aqui no Centro de Mindfulness, que tem sede aqui no Rio de Janeiro, nós oferecemos e trabalhamos com um programa de mindfulness conhecido como terapia cognitiva baseada em mindfulness. Ela é uma combinação, né, de duas intervenções e tem respaldo científico muito grande, que é a terapia cognitiva, né, e alguns aspectos de um programa chamado Programa de Redução de Estresse Baseado em Mindfulness. Esse programa foi desenvolvido na Universidade de Massachusetts por um americano chamado John Kabat-Zinn na década de 70, no final da década de 70. E se popularizou muito como um método, né, de grupo, uma intervenção de grupo, que ensinava as pessoas a, através do aumento da consciência do corpo, das sensações, dos pensamentos, a lidarem melhor com pensamentos negativos, com sensações de dor e desconforto. Então foi bem utilizado com pessoas que tinham problemas crônicos de saúde e dores, né? E assim se popularizou. Foram-se feitas várias pesquisas randomizadas, meta-análise, que comprovaram os efeitos positivos desse programa. Então, no final da década de 90, alguns especialistas da Universidade de Oxford, Cambridge e Toronto, no Canadá, se reuniram para tentar aplicar esse programa do John Kabat-Zinn em populações com transtornos mentais, né? No caso, naquela época, foi para o transtorno de humor depressivo, né? A depressão unipolar, que hoje a gente já sabe que é uma doença recorrente. A pessoa que tem um episódio de depressão, geralmente ela melhora, mas ela tem uma vulnerabilidade para ter novos episódios no futuro. Porque tem, a maneira que ela lida com mudanças de humor depois de estar bem, né, depois de ela ter melhorado do primeiro episódio, ainda é uma forma de ficar muito reativa, né, ao humor negativo, porque ela tem medo de ficar de novo, ter aquela depressão, ter aquela severidade toda. Então, nós preparamos essas pessoas, né, esses clientes do programa, para que eles possam lidar melhor com emoções negativas e com pensamentos. Elas se tornam mais observadoras, né? Elas se separam mais daquilo que elas estão se sentindo. Elas observam à distância aquilo que elas estão pensando, ao invés de ficar agarrada dentro de um ciclo vicioso de pensamento negativo, emoção negativa, né? Então, a gente ensina as pessoas a fazer isso através desse programa de 8 semanas, conhecido como terapia cognitiva baseada em mais. Qual é o nosso escopo de trabalho no Brasil? Primeiro, a gente faz estudos, né? Colabora com pesquisa. Muitas das vezes a gente trabalha com instituições acadêmicas também, dando aulas, como, por exemplo, o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Geralmente a gente faz parcerias de ensino, parcerias de pesquisa. Nós já realizamos trabalhos também voluntários e comunitários, né, na Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, no setor de psiquiatria infantil. Nós já realizamos um trabalho no passado e assim vamos continuando a, né, difundir esse trabalho no Brasil, né? Eu tenho algumas publicações que já foram impressas também, livros, eu sou autor de livros, né? E faço aqui também no Centro de Mindfulness um programa de formação de profissionais, né? São terapeutas, são nutricionistas, São pessoas que trabalham na área de saúde, né, médicos, que se interessam em levar isso para as suas comunidades, né, para os seus contextos e ajudar mais pessoas. Esse trabalho que a gente tem feito aqui no Brasil desde a fundação do Centro de Mindfulness em 2013.
Em termos de publicações, que livros você recomendaria para os nossos ouvintes que querem saber mais sobre mindfulness, que querem saber mais sobre alternativas mais saudáveis para não precisar ficar reféns da medicação, Vitor?
Perfeito. Tem um livro que se chama Atenção Plena, né? Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético. E o título realmente é muito bom, né? Então, Atenção Plena, Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético. Ele foi escrito por Mark Williams, que é o professor emérito da Universidade de Oxford, que desenvolveu a terapia cognitiva baseada em mindfulness, junto com um dos seus alunos, que é o Danny Penman, né? Que também foi coautor dessa obra. É um best-seller, digamos assim. Ele tem várias línguas publicadas. Foi publicado no Brasil em 2015, pela editora Sextante, né, que também me pediu para fazer a série de meditações, né, que são oferecidas às pessoas, porque na verdade é um programa mesmo. Pessoas que não têm acesso a grupos de terapia cognitiva baseada em mindfulness podem comprar esse livro, que é um livro não muito caro, e já começar a praticar, né, já começar a sentir os efeitos dessa prática de tornar-se consciente, de viver uma vida com mais, né, atenção ao presente momento, ao que está acontecendo no agora, ao invés de ficar preso dentro da cabeça, pensando, analisando, reclamando, enfim, né, que a gente faz, nós somos humanos, fazemos isso, e aí começar a fazer os efeitos, não somente na insônia, como no estado emocional, no humor. Então, acho que é um livro que está acessível às pessoas e já é um ponto de partida para conhecer mais essa prática.
Uma última pergunta, Vitor, algum contato que você possa nos deixar, seja por e-mail, site ou mesmo telefone?
Com certeza. Para quem gostaria de saber mais sobre o nosso trabalho, a clínica que o trabalho que a gente desenvolve aqui na clínica, pode ligar para o DDD 21-2523-9572. DDD 21-2523-9572. Tem o WhatsApp também, que é o DDD 21 970-30-0770, 970-30-0770. E o site é www.brasilmindfulness.com. Ou podem colocar no nome no Google e achar e entrar em contato, que é Vitor Friari, com Y no final.
Vitor, nós queremos agradecer a tua disponibilidade, gentileza de trazer essas reflexões, essas informações e até mesmo compartilhar com a gente desse conhecimento. E estamos aqui à disposição no Vida e Saúde para continuar a falar sobre saúde mental em outros momentos. Será sempre um prazer. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Muito obrigado. E a todos os ouvintes, né, um desejo que esse ano de 2020 seja um ano de transformações, de paz e de harmonia para todos nós.
Um grande abraço, bom trabalho, Vitor.
Muito obrigado a todos e até breve.
Psicólogo Vitor Friari foi o nosso convidado de hoje no programa Vida e Saúde, trazendo essa reflexão sobre automedicação, especialmente com relação aos medicamentos que buscam reduzir os efeitos ou aliviar os problemas relacionados à depressão, aos transtornos de ansiedade, aos transtornos de humor, né? A era Rivotril, como é conhecida, e se automedicar, como sabemos, através de pesquisa, pode ser um veneno e ser pior que a própria cocaína, né? Foi o tema que nós abordamos hoje com o Vitor Friari. Ele é psicólogo, diretor do Centro de Mindfulness do Brasil. Nós vamos agora chamar o bloco comercial. Na sequência do Vida e Saúde, no último segmento, as participações da repórter Jaqueline Castro e do nosso colega Rudimar Galvão, que traz todos os sábados, nesse horário, a sua tradicional receita para prepararmos no final de semana. Fique ligado! Música.